Olá, sejam bem-vindos ao MVP Tech Talk Career Code and Cookies. Eu sou Eduardo Pires.
Eu sou o Vitor Cavalcante.
E esse show foi desenhado para compartilhar boas práticas sobre carreira, tópicos relacionados a TI, desenvolvimento, incluindo open source, com a nossa comunidade. Hoje iremos apresentar uma nova feature do ASP.NET 5 chamada Tag Helpers. Então, Vitor, o que são os Tag Helpers?
Bom, os Tag Helpers são uma alternativa ao HTML Helper. Tá? Então, para vocês aí que estão em casa que já trabalharam com HTML Helper, já trabalhou com MVC, já usou o Razor, basicamente é uma alternativa àquela forma de utilizar do arroba HTML ponto alguma coisa, né? Ponto input, ponto label, tinha várias formas de utilizar ele. Então, o Tag Helpers é uma forma mais simples, mais fluente para gerar esse tipo de coisa. Ele gera HTML no final, é a mesma forma do HTML Helper, só que de uma forma mais elegante. E a grande vantagem dele, ele faz o switch de HTML para C Sharp de uma forma muito simples. Você não percebe isso, certo? E ele pode ser tanto um elemento quanto um atributo. Tá. Bom, Eduardo, então a gente já percebeu que HTML Helper e Tag Helper são diferentes.
Sim.
Quais são essas diferenças?
Bom, são algumas diferenças. A maior diferença que nós podemos notar logo de início é a forma que você escreve então o Tag Helper. A escrita é mais fluente, é muito mais próxima ao HTML puro. Parece que você está escrevendo HTML, né? Não existe aquele atrito entre o código C Sharp e o HTML, que nem tem no HTML Helpers, que você tem código C Sharp, daí você tem que abrir código HTML, depois código C Sharp, né? Então o Tag Helpers é mais fluente e mais limpo. O Visual Studio também trabalha para deixar ele de uma forma detectável, para que você nem confunda, né, o HTML com o Tag Helper. Existem outras diferenças também, né, que são bastante interessantes, que nós vamos entender agora na utilização. E como nós podemos utilizar o Tag Helper?
Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vocês estão vendo aqui uma tela, o meu monitor aqui, onde nós estamos mostrando simplesmente um cadastro de pessoas, tá? Então, aqui nós estamos utilizando HTML Helper aqui, estamos utilizando HTML Helper aqui, estamos utilizando HTML Helper aqui em quase todo o resto do arquivo. Vamos fazer uma troca. Vamos trocar algumas coisas aqui por Tag Helpers,
Ok.
tá? Como funcionaria isso? Eu venho aqui, vou escrever tag. Ó, form, uma tag do HTML, certo? Agora eu precisaria usar action, que seria um atributo do HTML para colocar a URL. Só que em vez de colocar o action, eu vou colocar um novo atributo chamado ASP.Controller. O que que eu vou colocar no ASP.Controller? O nome do controller, que nesse caso é pessoa, certo? E eu posso também definir qual vai ser a ASP.Action, certo? Que vai ser o nome da action do pessoa, que nesse caso é create. Tá?
Ok.
Agora vem a grande vantagem, Eduardo. A vantagem de utilizar HTML Tag Helpers mostra como eu saí agora de código C Sharp, porque aqui eu estou determinando o código C Sharp, qual que
Sim.
é o elemento, qual que é a action no controller, para atributos. Vou até colocar outro aqui primeiro, vamos colocar o action, o method igual a post. Esse atributo, ele é HTML.
Legal.
Tá? Dá para perceber pela coloração. Esse
Sim.
aqui é um tag helper e esse é um atributo normal de HTML, tá?
Acabou o atrito do código C Sharp com HTML.
Exatamente. Então, o que que eu posso mais definir aqui? Olha só que legal isso. É uma classe. Eu tenho todo o IntelliSense do Visual Studio. Então, nesse caso, eu vou criar aqui um form. Escrever certo funciona, né? Form horizontal. E ele me deu o IntelliSense disso, certo? Outro que é o role igual a form. Então, eu criei aqui HTML, eu consegui ter o lado bom de C Sharp e o lado bom do HTML numa mesma abordagem. Eu vou agora colocar isso aqui, tirar esse form aqui, que eu não vou usar mais. Aí esse anti-forgery, eu posso tirar ele daqui porque isso acabou virando um ASP anti-forgery igual a true.
Bem melhor.
Sim, tá? Eu poderia continuar fazendo isso aqui, mas vai dar muito trabalho. Então, vou usar um código, vou deixar aqui o código que já estava, só para a gente poder comparar com um que eu já escrevi. Tá? Então, vamos pegar aqui, vou deixar um debaixo do outro, para a gente conseguir comparar. Olha aqui, ali está um código com tag helper, aqui em cima, E esse aqui é um código com HTML Helper.
Legal.
Dá para perceber que fica muito mais elegante, mais bonito escrever com o Tag Helpers. Tá? E a gente consegue ver, e tem uma vantagem muito boa nisso. Como eu falei para vocês antes, para a gente conseguir IntelliSense de atributos, por exemplo, eu tenho que usar dessa forma, né? Para conseguir pegar esse tipo de coisa. Uhum. Olha só, eu teria que usar uma Lambda aqui. Aqui no Tag Helper, não. Olha, ele consegue, como ele é C Sharp, ele interpreta atributos da minha classe do modelo.
Legal. Ele já fez o bind para você, né?
Exatamente.
Boa. Legal. Só lembrando também que quem estiver trabalhando com ASP.NET 5 e o novo Visual Studio 2015 já consegue gerar as views automaticamente utilizando o Tag Helpers, né? Não precisa escrever, ele já vem para você automaticamente.
Exatamente. É uma nova feature, mas você, é opcional. Você pode tanto usar um quanto usar outro. Recomendo fortemente utilizar o Tag Helper. Mas a gente estava mostrando alguns lá, né, Eduardo? Existem Sim. outros, né?
Então, além desses que substituem o HTML Helper, existe alguma novidade que vai além do que o HTML Helper já traz?
Sim. Vamos demonstrar aqui para vocês. A gente consegue ver aqui, deixa eu fechar esse aqui que a gente não vai usar mais. Existe um exemplo clássico aqui que a Microsoft colocou no arquivo de layout, que era uma coisa que era normal a gente utilizar, que era, se eu estou em momento de desenvolvimento, eu quero que tenha algum tipo de código. Se eu estou em momento de produção, eu quero que tenha outro tipo de código, uhum. certo? Então, nós temos uma feature aqui no ASP.NET, que você pode acessar através do properties do seu projeto, que é determinar por cada profile ambiente, variáveis de ambiente. Está muito mais fácil setar isso agora. Tá? Então, por exemplo, aqui no web, eu tenho uma variável de ambiente development. E no web production, eu tenho uma variável de ambiente production. Certo? Então, eu consigo setar esse tipo de coisa. E aqui no HTML Helper, eu posso... Opa, não, é nesse aqui. Definir que esse trecho de código só vai aparecer se tiver no development. E esse outro trecho de código só vai aparecer se tiver ou no staging ou no production. Nesse caso, está claro o motivo. Quando eu estou em desenvolvimento, eu não quero depender da internet, certo? Mas quando eu estiver em produção, eu quero que eles usem o CDN. Faz Sim. muito mais sentido, porque em desenvolvimento está aqui local. Eu não quero ficar batendo na internet para baixar o Bootstrap toda hora.
Legal.
Certo? E aí vocês conseguem imaginar outras coisas que dá para fazer com esse tipo de coisa, certo? E esse não é o único, né? Tem outros mais.
Sim, esse é muito interessante, mas tem vários outros Tag Helpers que fazem o papel, né, que eles geram HTML. Então ele vai gerar o anchor, que são as âncoras, né, de localização. Tem form, tem label, tem input, validation, links e imagem. Tem um bacana que é novo, que é cache, né, que você abre a tag de cache. E nele você define o tempo da duração desse cache em segundos. E todo aquele conteúdo que tiver dentro da tag cache é trabalhado com cache. Ele não precisa gerar novamente aquele conteúdo a cada request. Ele fica cacheado. Que é muito bacana também esse recurso e a novidade do Tag Helpers. E caso eu tenha uma necessidade mais específica que eu queira usar Tag Helpers, eu consigo criar o meu próprio?
Sim. Essa é uma das grandes vantagens do Tag Helper. Você pode criar o seu com a sua necessidade. Vamos dar uma olhada nisso. Nós vamos ver agora como criar, certo? Então, vamos entrar aqui numa pasta Tag Helper. Eu acho importante criar uma pasta para diferenciar. Eu vou criar uma nova classe, certo? Essa classe eu vou chamar de meu Tag Helper, meu primeiro Tag Helper. O que ela precisa ter? Ela precisa herdar de uma classe, implementar uma interface, eu vou herdar da tag, da classe Tag Helper.
Legal. Certo?
Essa classe Tag Helper aqui, ele vai apitar aqui, vou usar o que está precisando. Ela vai me obrigar a implementar, fazer um override do método process. Esse process é o que vai fazer... Opa, não deu override. Agora sim, esse process é o que vai fazer o trabalho para mim. Você precisa ainda configurar algumas coisas, mas basicamente é isso que é necessário fazer.
Legal.
Vamos dar uma olhada num já pronto, que é repeat tag helper, está aqui. O que eu estou definindo? Eu estou definindo que esse tag helper. Vai funcionar na tag P. Eu estou obrigando ela a funcionar na tag P.
Sim.
Isso não é obrigatório. Eu posso simplesmente não informar isso. E aí ele vai funcionar em todas as tags.
Global.
Global, certo? E eu estou falando que ele vai ter um atributo que chama repeat content, certo?
Okay.
É esse atributo que vai definir se ele é um tag helper ou não. Então, na hora que eu colocar repeat content, ele vai usar esse tag helper. Se eu não colocar, ele não vai colocar, ele não vai usar esse tag helper. Agora, eu vou fazer um binding. Aqui eu estou falando que, ó, o atributo chamado repeat content vai entrar na propriedade chamada repeat do meu tag helper. E aqui dentro do process, eu vou conseguir fazer o que eu quiser. E aí, gente, você imagina, você tem um contexto e esse contexto, você coloca o que você quiser. Qual que é o exemplo que eu estou dando aqui? O exemplo é, eu vou falar para repetir o conteúdo quantas vezes for necessário e eu vou lá no output, no conteúdo desse output e adicionando esse conteúdo que já está escrito quantas vezes for necessário.
Okay.
Então, vamos ver como isso funciona. Salvei esse tag helper, esse tag helper está lá. Eu vou entrar lá naquela página que a gente já tem, que é o tag helper aqui, e eu tenho uma UL com repeat content igual a 4, e eu tenho uma LI aqui com oi, certo?
Legal.
Vamos salvar isso aqui e vamos dar uma olhada como que isso vai funcionar. Opa, mandei rodar no yes, e nesse caso que a gente precisa... Vamos estar carregando. E ó, exibiu 4 vezes o oi.
4 ois.
Certo?
Legal.
Vamos dar uma olhada para ver se eu não estou enganando vocês? Vamos entrar aqui e falar que eu quero exibir 10 vezes.
Boa.
E vamos executar de novo. Ó.
Muito
ele
bom.
Exibe 10 vezes. Então, basicamente, eu estou mostrando aquilo como funciona. Agora, só uma coisinha para a gente terminar. Eu vou entrar lá naquele meu arquivo do tag helper e vou adicionar algumas coisinhas a mais para vocês entenderem o poder disso. Tá? Eu estou entrando aqui no pre-element, quer dizer, o elemento anterior, e falando, ó, esse aqui é o início do elemento. Eu estou entrando no post-element falando, isso aqui é o fim do elemento. Eu estou entrando no pre-content, que é o conteúdo dele, estou falando o início do conteúdo e o fim do conteúdo, só para a gente conseguir olhar ali dentro o que eu consigo alterar. Tá? Então, vamos pegar agora, para isso eu tenho que rodar de novo. Rodando. E ó, início do elemento, início do conteúdo, fim do conteúdo, fim do elemento.
Muito legal. Várias opções, várias oportunidades, né, de usar esse conteúdo. Muito bom.
Beleza. Bom, vamos dar uma olhada agora. Isso, voltamos para a gente aqui que a gente quer aparecer também, né? Bom, mostrando esse conteúdo, a gente consegue então facilmente colocar essas coisas aí dentro, certo? Qual que é o próximo passo?
Bom, já que eu posso criar meus próprios tag helpers, se eu quiser evitar a possibilidade de escrever um tag helper com nome muito próximo a um elemento já existente, ou para não confundir, eu consigo criar uma customização desse nome?
Sim. Essa até era a opção padrão anteriormente no ASP.NET. No ASP.NET, então, antes, essa foi uma alteração agora, se não me engano, beta 8, que antes já vinha, era ASP traço tudo, certo? Então, tudo tinha ASP traço. Agora, vocês viram lá no environment que o environment não tem mais essa opção. Mas você pode colocar, tá? Então, se você achar necessário ter um prefixo para suas tags, para não conflitar com um elemento HTML, um exemplo disso é o AdWords. Vamos dizer que você quer criar sua tag AdWords, porque tem algum motivo você quer customizar ela do lado do server-side. Então, você quer criar uma tag helper com AdWords, então você pode criar um prefixo. Então, você, por exemplo, aqui a gente vai criar um, eu vou demonstrar aqui para vocês. Para isso, você precisa entrar no arquivo view imports e nele você vai ter esse, você vai ter que adicionar esse cara aqui, que chama tag helper prefix.
Aproveitando já que você está aí, tem essa configuração também que você precisa colocar para quando você cria seus próprios Tag Helpers customizados, é isso?
Verdade, a gente tinha esquecido de mostrar ela. É, quando eu coloquei lá no... criei aquele Tag Helper, eu já tinha adicionado isso. Então, é um erro comum, né, no pessoal que está iniciando, é colocar lá e depois ir tentar usar isso. A tag e não conseguir. Então, é necessário, aqui eu estou falando, ó, adicione tudo que está nesse namespace, que é o nome do nosso do namespace do projeto. Só depois de colocar isso que eu consigo usar a Tag Helper.
Legal. E embaixo, então, você criou um prefixo que todas as Tag Helpers que você utilizar, você vai ter que colocar esse prefixo antes, então.
Exatamente. Então, se a gente entrar agora aqui no layout e começar a fazer alguma coisa, você já vai ver que ele vai sumir. Ele já não entende mais que isso aqui é uma Tag Helper.
Entendi.
Certo? Mas eu posso chegar aqui e agora ela é uma, ele acrescentou, né, MVP 2 pontos environment. Então, todas as Tag Helpers agora, para ser uma Tag Helper, de fato, eu vou ter que alterar elas para MVP 2 pontos.
Muito bom. Mas fica até mais legal, porque se você quiser identificar claramente, né, que é uma Tag Helper, você especifica até o nome que você quer, né?
Então, isso fica bem a gosto do freguês, certo? Então, se o cara quer utilizar um tipo de namespace, né, um prefixo para definir quais são as suas tags e as tags do HTML, essa é a forma de fazer. Mas é opcional. Você escolhe e, se você preferir não utilizar, é simplesmente deixar do jeito que está.
Muito bom.
Certo? Bom, acho que é isso, né, Eduardo?
Sim, espero que vocês tenham gostado, né? Muito legal esse recurso. E nós estamos já utilizando, muito bacana. E espero que faça bom uso aí do conteúdo, né? Que seja bem proveitoso.
Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O meu Twitter é @vcavalcante.
O meu é EduardoPiresBR.
O meu e-mail é victor@cavalcante.net.
O meu é contato@eduardopires.net.br.
E obrigado, pessoal.
Até a próxima.